Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje vamos falar sobre todo o terreno e desporto automóvel, porque temos como convidado o navegador Bernardo Oliveira, o mais recente campeão mundial de navegadores. Bernardo, muito obrigado por estares aqui hoje connosco à conversa. Onde é que começou todo este fascínio pelo mundo dos rallies?
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar presente e para todos que estão a ouvir. A minha carreira no mundo dos rallies começou relativamente tarde comparado a outras pessoas. Começou aproximadamente apenas com 18 anos. Já estava no sangue o mundo dos rallies e do todo terreno, toda a minha família que fazia corridas, desde rallies a Dakar e troféus de navegação a nível nacional, todos estavam interligados a este mundo. Mas, honestamente, durante a minha infância nunca foi nada que me cativou. Apenas com 18 anos é que o meu pai decidiu passar das motas para os carros e comprou o primeiro Can-Am dele, o X3. Foi algo que desde o primeiro momento me cativou, mas quando vim no Dakar e comecei a ver no Eurosport outra vez, eu comecei a mais acompanhar o mundo todo terreno a nível de carros e percebi que era uma coisa que até me cativava. Quando ele voltou da Arábia, eu disse-lhe que gostava de experimentar fazer uma corrida com ele, na altura ainda com 17 anos, não conseguia obter a licença FIA. E quando fiz 18 anos, comecei a fazer corridas logo com o meu pai, a navegador. Mas, no fundo, desde pequeno que sempre estive ligado ao mundo das corridas, desde a equipa de enduro do meu pai que corria a nível mundial, eu lembro-me de ter pilotos a viver na minha casa das motas, sempre foi algo que teve ligado a mim, mas que na altura não me cativava e se me estivessem durante a minha infância que um dia iria estar aqui, muito provavelmente não acreditaria.
É então uma influência familiar e um verdadeiro sonho. Bernardo, qual foi então a primeira experiência como navegador e o que é que te marcou na primeira prova? Como é que foi tão novo? Tu atualmente tens 20 anos e como é que foi com os 17 participar numa prova? Qual é a experiência que retiras desse primeiro momento?
A minha primeira prova, por acaso, tem uma história bastante engraçada porque foi uma prova de navegação feita em Portugal na altura do troféu R3, que fui com o meu pai na altura. Foi a minha primeira prova de navegação a sério. Foi o R3 de Maçã, que ainda hoje no Rally Raro de Portugal passamos lá, e que isso ainda me motivou mais. Honestamente, correu bem desde o início, porque eu já trazia uma base forte, o meu pai ensinou-me tudo a navegar e etc, por isso já não era nada que fosse novidade para mim, e ia sem stress nenhum. A história engraçada foi que ao fim de um dia tivemos que vir embora, porque era durante o Covid-19, e eu testei positivo ao Covid-19, na corrida. Por isso foi uma primeira aventura assim um bocado única, uma que nunca mais iria esquecer, de certeza. Em termos de primeira prova a nível federado, já foi com 18 anos, só foi a Baja Montes Alentejanos também. E também tenho uma história um bocado engraçada porque a primeira corrida que fiz capotei ao quilómetro 10.
E como é que foi?
No prólogo de Baja ainda.
Como é que foi ver tudo a andar à roda, os papéis não voaram, a navegação, como é que se manteve?
Foi engraçado, foi com o meu pai ainda e eu não fazia a mínima ideia como sair do carro sequer, porque aquilo não tinha vidro e etc. E foi muito engraçado mesmo. Depois a corrida até acabou por correr bem, porque o prólogo não contava, perdemos 3 minutos só e depois saímos cá atrás, ultrapassamos os carros todos. E foi bastante engraçado, sem dúvida, foi uma prova que ficou marcada, fiz segundo lugar na altura logo. Daí para a frente foi sempre altos e baixos, como é lógico, mas sempre a aprender e sempre com várias corridas a nível nacional.
Claro que sim. Oh, Bernardo, agora vamos passar aqui para a parte da exigência da tua carreira. Para quem nos ouve, e hoje apenas ouve porque o podcast, pelo facto de estares a estudar nos Estados Unidos, hoje temos um podcast apenas de áudio. E entra aqui na parte da exigência. Tu estás num nível profissional e como é que consegues manter esta logística? Ou seja, não falhares a nível de educação, não falhares ao nível dos treinos. Como é que se mantém esta organização?
Eu estou nos Estados Unidos agora, mas só comecei há aproximadamente um mês. É algo que também é novo para mim, está cá a viver. Comecei a correr neste caso agora com o Alexandre Pinto há aproximadamente 2 anos. Sempre lhe disse que quando acabasse a minha licenciatura, que iria estudar para fora, só não sabia onde. E ele sempre me apoiou nessa decisão, era algo que já estava falado, e quando surgiu a oportunidade de vir para cá para os Estados Unidos, ele disse-me logo, vai e depois resolvemos isto. E felizmente conseguimos conciliar tudo. Em termos de treinos aqui, como é lógico, torna-se tudo muito mais difícil. A nível físico, como é lógico, consigo manter tudo igual aqui, mas em termos de passar tempo com o Alexandre no carro, torna tudo 10 vezes mais difícil. Em vez de estar a 1 hora de carro ou 2 dele, estou a 10 horas de avião, é tudo muito diferente, mas é algo que foi falado e que estamos dispostos a arriscar.
Exatamente.
Acerca de provas, para já está tudo ok, consegui ir a Portugal fazê-la, como é lógico aqui, honestamente na universidade não gostaram muito, Mas porque eu disse que teria que ir, que era uma oportunidade de uma vida ser campeão do mundo. E vamos a Marrocos também, daqui a 2 semanas.
Claro. É já, e é a última prova do campeonato, não é?
Correto, correto. É a prova que fez o campeonato. Eu disse, informei aqui que iria participar em Marrocos e no Dakar também, neste ano, com o Alexandre. Iremos continuar juntos para o Dakar. O Dakar, sem dúvida, que para mim tem que ir e acabou. Não, não há hipótese. É a prova que eu gosto mais do campeonato, como é lógico. Não posso faltar mesmo. Até agora era tudo muito mais fácil, porque eu estava a estudar na minha terra em Braga, que eu sou de Guimarães, estava a estudar a 20 minutos de casa, e honestamente tinha mais facilidade a voltar às aulas, porque são coisas mais assim. Por exemplo, eu e o Alexandre, as pessoas se calhar não têm muito noção, mas nós passámos, eu posso dizer que tranquilamente, o ano passado, passei 3 meses em Marrocos. Se tivesse que apostar assim a número, diria assim mesmo muito tempo, porque havia semanas em que fazíamos 3 mil quilómetros no carro corrido a preparar
Pois.
e é daí.
Mesmo no terreno, exatamente, bolas. É muita preparação.
Sim, sem dúvida. Eu acho que só eu, o Alexandre, quem ia connosco para Marrocos, desde. Às vezes íamos com mecânico, outras vezes íamos sem mecânico, pegávamos no carro e íamos de Portugal para Marrocos, só nós e o team manager, o Rui. O Rui acompanhou-nos muito nas idas para Marrocos, o Rui Lopes também. Acho que só nós sabemos o que é que passamos e eu acho que as pessoas que veem este título fora apenas veem o título e não sabem o que é que se passou mesmo na realidade, porque o Alexandre, a primeira vez que andou no deserto foi há 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, quando nos estávamos a preparar para o Rally Marrocos, e desde então foi sempre aprendizagem para os dois. E já estava mais habituado a provas no deserto, porque tinha feito a Africa Corre Race, o Marrocos Desert Challenge, já tinha feito mais provas, mas ele não.
Sim,
E foi
sim.
algo novo para os dois, e foi algo que nós dois, quando reunimos os nossos projetos, encaramos de maneira nova para os dois, e acho que fez uma história incrível, porque geralmente vemos um piloto como o Alexandre tem 25 anos e não é novo. Vemos o Alexandre que iria arranjar um copiloto, muito provavelmente já tivesse, sei lá, 5 ou 6 Dakars, porque iria ajudar muito.
Mais experiente, não é? Pois
Claro que sim, sem dúvida.
é curioso vocês serem tão novos. Tu tens neste momento 20 anos, não é? E o Alexandre com 25, portanto, são uma
Sim. Sim.
equipa super jovem. E com excelentes resultados, portanto, como é que se explica isso? É muito treino?
Eu acho que é muito trabalho e dedicação mesmo, e aprendemos com os nossos erros. Eu, por exemplo, pessoalmente, a navegar sempre acho que tive jeito para a coisa, honestamente, porque uma pessoa no primeiro contacto vê logo como é que se sente. Eu senti-me logo confortável no deserto pela primeira vez, mas a mim, honestamente, o que me faltava era a nível mecânico. Eu não percebia muito mecânica do carro, e bom que o piloto é extremamente importante.
Então tiveste de ter mais formação nessa área.
Claro que sim. E foi a nossa ideia, foi pronto, ok, então vamos para Marrocos sem mecânico, só eu e tu. E treinávamos durante o dia, fazíamos 400 km no dia, e depois chegávamos à noite e revisionávamos nós o carro, porque no Dakar temos etapas maratonas, temos as 48 horas, que este ano já não vão existir, mas estamos independentes. Então tínhamos que perceber o carro, e o X3 era um carro que eu já percebi bastante bem. O Alexandre também, o Alexandre está mais habituado à mecânica desde criança que eu, e juntos auxiliámos-nos um ao outro e pronto, e estamos onde estamos.
Bernardo, há uma cumplicidade muito grande entre piloto e navegador. Como é que funciona essa comunicação dentro do carro, mesmo em momentos de stress? Como é que vocês conseguem manter calmos? Como é que se desenrola lá dentro?
Há momentos de stress no carro. Quem diz que nunca passou um momento de stress com o piloto é porque está a mentir. É impossível. O Dakar, por exemplo, é uma prova. Eu nunca tinha discutido com o Alexandre, honestamente, até o Dakar. Até que no Dakar nós passávamos 15 horas por dia juntos, durante 15 dias. O cansaço está sempre com a mesma pessoa. É uma coisa que tem que saber lidar. Eu e o Alexandre creio que somos muito parecidos um com o outro. Também temos uma idade parecida, por isso ajuda bastante, mas como é lógico, aparecem momentos de calor, mas é saber lidar com eles, esquecer e continuar a andar, porque sendo assim, as coisas terminam mal e é saber lidar com os momentos, e creio que nisso sempre estivemos muito bem, apesar da nossa idade jovem. Acho que o Alexandre, honestamente, para a idade que tem, é muito maturo mesmo. O Alexandre, falo com ele e sinto a falar com o meu pai. Sim, sem dúvida que é saber lidar com os momentos, porque acontecem. No Dakar aconteceram várias vezes. A primeira semana,
Claro,
honestamente,
claro.
não, foi uma semana um bocado perfeita para nós. Mas quando aparece um problema no carro ou algo do género, ou eu perdi-me, porque é normal, mesmo estando a um alto nível, as pessoas perdem-se.
Claro.
É saber lidar com os momentos e juntos sair deles. E creio que foi nisso que eu e o Alexandre tivemos bem no Dakar.
E é isso que faz uma excelente equipa. Bernardo, houve alguma prova, algum evento, se calhar agora a questão de, com apenas 20 anos, se ter sido campeão mundial de navegadores é o ponto de viragem nesta tua breve carreira, nesta tua ainda curta carreira? Sentes que é este um ponto de viragem, que é muita responsabilidade, mais pressão?
Honestamente, eu vou continuar a fazer o que tenho feito até o momento, que eu creio que o trabalho que tenho feito até agora tem sido um bom trabalho, sem dúvida. Caso contrário, não teríamos sido eu campeão do mundo e espero que o Alexandre, em Marrocos, seja campeão do mundo também. Epá, não sei mesmo o ponto de viragem em termos, como é lógico, o meu nome agora irá dizer mais algumas pessoas, mas, e devido à minha idade, porque não é comum. Eu recordo-me que eu vou aos briefings e estou a gente a olhar para mim.
Exato.
E não percebem o que é que um rapaz de 20 anos está lá a fazer, honestamente, mas é engraçado também, as pessoas também acho que me ajudam muito por causa da minha idade, tenho a agradecer muito a muitas pessoas do terreno nacional que me ajudaram.
Ai sim, sentes apoio?
Sim, sinto apoio,
pelo facto de ser jovem, poderias sentir alguma dificuldade ou aceitação dentro do grupo que existe, mas sentes que é um fator positivo ser jovem?
Eu sinto que sim, porque ao mesmo tempo que as pessoas olham para mim e veem se calhar o que eles já foram ou queriam ser na minha idade e ajudam muito mesmo, como é lógico, há sempre casa à parte e pessoas que é indiferente, mas sinto que sempre fui muito auxiliado, sem dúvida. E só tenho a agradecer por isso, sempre fui muito bem acolhido, não tenho razão de queixa nenhuma de ninguém a nível nacional, nem a nível internacional. Por isso, acho que sim, acho que sempre fui bem recebido e estou muito grato por isso mesmo, porque eu recordo-me que, por exemplo, o primeiro briefing que eu fui em Beja, na corrida de Beja, tinha 18 anos na altura, e um rapaz chegou à minha beira, hoje em dia até me dou muito em mim, um senhor já, o que é que estás aqui a fazer? E eu, eu vim para o briefing. E ele, mas vieste aqui para representar quem? Eu assim, eu sou copiloto. Ele ficou a olhar para mim. Ok, e sempre fui bem recebido mesmo, não tenho razão de queixa nenhuma.
Claro, então a comunidade do desporto acolheu-te.
Sim, bem. Sim.
Vou-te perguntar agora um momento, o momento que tenhas sido considerado mais difícil na tua carreira até agora, uma falha, um erro de navegação, e como é que conseguiste aprender e resolver essa questão? Houve algum momento assim mais impactante?
Sim, o dia, se eu tivesse que dizer assim, o dia mais difícil da minha carreira, no Dakar, na etapa, opa, honestamente já não me recordo que etapa é que foi, mas creio que foi por volta, recordo-me que foi na segunda semana de corrida, etapa 8 ou 9, e nós tínhamos uma especial de 650 km com 300 de ligação. Fizemos a especial, tivemos que trocar duas transmissões ao carro em especial.
Sim.
E perdemos meia hora, que fizemos 200 km de dunas de noite.
Deve ser navegar quase em alto mar de noite.
Que é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Depois perdemos lá no meio, todos perdidos, porque a especial, honestamente, eu acho que o tempo foi um bocado mal calculado e eu acho que toda a gente, no mínimo, fez como que 20 km de noite.
Ok. Mesmo...
membros da frente.
Exato.
Era uma especial que era gigante, gigante. E eu, mesmo tendo problemas, ganhei a especial para o Campeonato do Mundo, por isso foi positivo. E ainda falhei um waypoint pelo caminho. Ainda consegui falhar um waypoint na noite, que nós estávamos lá. Andava, até me recordo, andava eu e o Luís Portela Moraes perdidos.
Sim, sim.
E eu andava lá no meio das dunas e mal fica de noite, já andávamos à procura do waypoint. E a primeira coisa que eu vejo é, estávamos na pista da duna, parado, estar a analisar as marcas e vejo um carro de um lado da duna e vejo outro carro a vir do outro lado, mas de frente.
Aí.
E eu assim, opá, não me digas que eles vão bater de frente.
Pois.
E uma sensação de incompetência porque... não se pode avisar.
Claro.
E eu só vejo os carros a bater de frente ao meu lado e eu pensar assim. Foi logo assim o primeiro contacto.
Aí chegaram mesmo a bater.
Chegaram mesmo a bater. Foi logo o primeiro contacto de noite e eu nunca tinha andado de noite assim de carro. Ainda por cima nas dunas. E depois encontramos o waypoint a seguir. Nós e o Luís Portela. E o Portela voltou para trás para encontrar o waypoint anterior. E eu disse, Alexandre, não, eu prefiro penalizar 15 minutos e vamos embora daqui e não vale a pena estar aqui à procura porque nunca mais vamos lá com ele aqui na noite e na por cima.
Claro. E foi a decisão certa?
Foi a decisão certa porque acabamos por ganhar especial e a grande parte dos pilotos foram à procura desse waypoint. Eu penalizei 15 minutos, mas relativamente a esses 15 minutos foi muito menos tempo do que eles demoraram a encontrar o waypoint. Por isso acabou por ser uma decisão correta e... sem dúvida foi um dia que ficou marcado na minha carreira, porque fazer dunas de noite é mesmo uma péssima experiência.
Bernardo, é uma situação marcante, acredito. Conta-nos agora, há de ter sido tão marcante também correr agora em casa no Rally Ride. Qual foi a sensação de poder estar no teu país e a ter um resultado tão positivo. Conta-nos como foi a experiência, o que é que achaste do Rally Raid, também algumas dificuldades, a etapa favorita, como é que foi este ano?
Gostei muito da corrida, é uma corrida que eu me divirto sempre muito, é uma corrida volta às bases, onde nós basicamente fomos formados. Se me perguntarem, honestamente agora tenho um bocado de dificuldade neste tipo de navegação, comparativamente anteriormente que não tinha nenhum, porque uma pessoa vem com o chip do deserto e não tem nada a ver. No deserto temos sempre margem, são notas muito longas. Aqui é notas a cada 200 metros, 100 metros, é sempre a dar notas e é um tipo de navegação um bocado diferente.
É mais exigente para o copiloto, então. Tem de estar mais atento, certo?
Eu creio que sim, que é em termos... Eu não diria mais exigente, mas um nível de exigência é diferente.
Ok.
Porque no deserto também é exigente e... É um estilo de navegação diferente porque é andar geralmente por capos, aqui não há nenhum capo, são coisas diferentes. Agora, em termos, para mim, custou mais o Rally Raid, sem dúvida, porque já não estava habituado e estar sempre a falar o dia todo é um bocado diferente.
Muita nota a dar.
Sim, muita nota mesmo, sem dúvida. A especial que eu gostei mais, na minha opinião, foi a última especial, porque fez-me muito lembrar o norte do país, lá uma zona, senti-me um bocado em casa.
Sentias-te mais perto de casa.
Exatamente, é o que eu estou habituado, é onde eu nasci a navegar e foi o especial que eu gostei mais e, na minha opinião, foi o melhor especial do Rally Raid Portugal, sem dúvida.
Ótimo. E olhando agora para os próximos anos, quais são os teus objetivos? Sabemos que este ano ainda vais para Marrocos para concluir o Campeonato do Mundo de Rally Raid e depois disso, onde é que te podemos ver? Já adiantaste que vais estar presente no Dakar, que é uma notícia positiva, e quais são os planos para o próximo ano e de futuro, onde é que gostavas realmente de correr? Porque achamos que, tirando o Dakar, o Dakar será a prova mais desejada de todas.
Sem dúvida, Dakar, eu chamo-lhe o Highlight One, porque é uma coisa que nós treinamos o ano todo para estar lá, para estar aptos, para estar para ganhar. Honestamente, sobre a próxima época, não sei ainda, vamos ver. Muito provavelmente passará por fazer o mesmo que este ano, Campeonato do Mundo, mas como é lógico, o Dakar correndo mal, que é uma coisa que estamos sempre sujeitos, poderá haver outras opções, porque o Dakar é a corrida que mais pontos soma para o Campeonato do Mundo. Soma-se o dobro dos pontos das outras corridas. Por isso, o Dakar correndo mal a tornar-se campeão do mundo outra vez torna-se muito difícil. Apenas o tempo dirá honestamente o que é que iremos fazer para o ano, não sei. Neste momento estamos a correr T4, poderemos passar para outra categoria. Só depois do Dakar é que conseguirei concretamente dizer, olha, vamos fazer isto, isto e isto. Foi como este ano. Este ano o Dakar correu bem e nós decidimos, pronto, então vamos para Abu Dhabi.
Ok, ok.
E fomos e continuamos sempre.
Claro
e,
que sim.
E estamos aqui agora.
Claro, está ainda por confirmar, ainda não é certo. Mas vamos fechar então aqui com uma questão que será qual é o legado que gostarias de deixar no mundo do desporto automóvel e que conselho é que podes dar a quem está a ouvir e gostava também de entrar neste mundo do motorsport e em específico na navegação. Uma vez que tens 20 anos, qual é a sugestão que podes dar?
A sugestão que eu poderei dar é que nós todos temos que começar e aprender, é um desporto que se tem que aprender e aqui, na minha opinião, que reina é a experiência. Eu honestamente não tinha experiência nenhuma, felizmente tive a possibilidade de encontrar um piloto que me apoiou sempre e que assumiu a minha inexistência de experiência, que foi o Alexandre, porque não era qualquer pessoa que pegava num copiloto e fazia este projeto assim em realidade. Tenho que agradecer ao Alexandre por isso.
O que é que terá feito o Alexandre acreditar em ti? O que é que motivou essa parceria?
O que motivou esta parceria, na realidade, foi porque o Alexandre, na altura, estava sem equipa e eu, na altura, o meu pai, eu, quando eu corri com o meu pai ia deixar de correr. O Friends Rally Team, que é a equipa da minha família também, que é a equipa onde o Alexandre corre, o Alexandre ficou sem piloto e eu fiquei sem piloto. E aqui começámos a fazer assim, já tinha experiência de certa alguma, mas não tinha muita. E o Alexandre queria entrar para o Rally Raid. Então, o que é que nós pensámos? Em termos de mediático e em termos de patrocinadores, que é o que, neste caso, é o que alimenta esses projetos, eu acho que aparecer com uma dupla de 25 anos, neste caso, na altura, ele tinha 23 ou 24, eu tinha 18, seria um projeto extremamente atrativo para toda a gente.
Claro.
Tentámos fazer a nossa primeira corrida juntos, correu bem,
uhum.
E íamos em primeiro lugar até 20 km do fim, quando tivemos um acidente, mas faz parte. E foi assim que motivou, o Alexandre andava-se muito bem com o meu pai também, porque eram adversários,
uhum.
E na altura surgiu e começámos a trabalhar juntos, fomos para Marrocos treinar e percebemos logo que encaixávamos bem, porque eu acho que o piloto desde o início tem que se encaixar, senão não são uma boa dupla, têm que ter personalidades semelhantes No fundo foi isso que motivou a nossa relação e desde então só temos crescido. Eu só sei, já nem só sei andar com. Só andei com dois pilotos, andei com o meu pai e com o Alexandre. Como é lógico, já andei com outros pilotos, mas apenas em treinos, andei com o Hélio Rodrigues, já tive a possibilidade de andar com o Chaleco López, mas assim, profissionalmente em corridas apenas andei com o Alexandre e com o meu pai, por isso nem sei o que é andar com outro piloto, honestamente. Estou muito habituado ao Alexandre mesmo. No fundo, a aposta que nós fizemos se está a provar, ainda bem que foi feita.
Retorno à questão de qual é a sugestão que deixas a quem ouve e que gostaria de entrar para este mundo. Tu serás a melhor pessoa a poder responder, porque és dos mais jovens. E qual é o caminho que devem fazer? Quais são os passos que devem tomar?
Em primeiro lugar, como é lógico, toda a gente, creio que começa pelas bases. É a categoria de abertura, eu diria, cá em Portugal. Cá em Portugal, felizmente, as bases têm muitos pilotos e surgem oportunidades. Como é lógico, tudo provém de conhecimento e de pessoas que conhecemos, porque não é fácil alguém sem experiência entrar para este mundo. Mas todos temos que começar em algum lado e se não tentarmos, nunca iremos conseguir. Por isso, hoje em dia, até temos na FMP. A categoria CSV, que é uma categoria bastante mais económica e que temos muitos pilotos mesmo. Talvez começar por aí seja uma boa opção. Eu não comecei na FMP, eu comecei direto na FPAC, mas porque o meu pai corria na FPAC já, caso contrário, com certeza começaria pela FMP. E depois é treinar, treinar, porque há várias maneiras hoje em dia a nível digital para dar navegação. Eu comecei a navegar, por exemplo, na PlayStation, o que é uma coisa um bocado incomum, mas eu aprendi a navegar com o jogo do Dakar na altura.
Ah, sei, sei. É curioso.
E acreditem que as pessoas começam a rir, mas eu digo que quando apareci a primeira vez no deserto e percebi as semelhanças que o jogo tem, as pessoas não têm noção disso. É uma coisa muito semelhante, mesmo como é lógico, estamos sentados em casa, no nosso conforto.
Mas já te era familiar.
Sim, em termos de perceber a teoria como as coisas funcionam, os cabos, perceber como é que o roadbook funciona, os símbolos, analisar notas, é muito semelhante mesmo. Hoje em dia, quando estou em casa, estou muito tempo sem corridas e não vou lá de vez em quando um pouco jogar o jogo, mas.
É curioso, Bernardo. O Paulo Fiuza disse-nos exatamente o mesmo. Ele também teve relacionado com esse jogo e ele tinha esse jogo como referência. Portanto, é curioso vocês partilharem essa opinião.
Sim, sem dúvida. Não sabia disso por acaso, mas o jogo é mesmo muito parecido com a realidade. O jogo foi muito bem desenvolvido nesse aspecto. Ainda poderia ser um simulador mais realista no futuro e tem possibilidade para isso, com certeza.
Sim.
Mas para já, sem dúvida, que é uma boa abertura para quem quer aprender mesmo a essência. Aliás, eu quando comecei a navegar, tive amigos meus que também começaram a jogar o jogo por minha causa. E hoje em dia sabem minimamente navegar. Eu às vezes, por exemplo, tenho a facilidade de ter o caramba em casa do meu pai e às vezes ligo um amigo ao fim de semana e digo-lhe, ah, vamos fazer um roadbook a Faf, porque eu tenho roadbooks na minha zona. Eles vão a navegar, eu vou a conduzir, vamos nos divertir e também é um bom treino porque eu a conduzir às vezes consigo perceber o que o Alexandre por vezes me diz que não percebe. É um ponto de vista diferente, porque às vezes ser copiloto e entender as notas que o copiloto dá é um bocado diferente. Então, sem dúvida que estar às vezes a guiar os meus amigos e dar-me notas, eu entendo o que é que eu pessoalmente, como copiloto, consigo melhorar também. E ajuda-me muito.
É curioso. Então, podemos aqui dizer que a simulação é uma boa primeira base para entrar neste mundo, porque dá-nos os primeiros passos, seja na PlayStation, seja noutro qualquer simulador, e muito treino, não é? Basicamente é isso, Bernardo. Treinar muito para alcançar os objetivos.
Claro que sim. Hoje em dia vemos no desporto motorizado cada vez mais pilotos a passar da simulação para a realidade. Por isso não vejo porque não que o piloto também passar da simulação para a realidade, porque é mesmo muito parecido. Vemos pilotos a nível fórmulas e etc. com os simuladores. Hoje em dia o virtual torna-se realidade mesmo. É o melhor treino possível e não tenho dúvidas que se uma pessoa no Dakar, no jogo do Dakar neste caso, consegue perceber bem como é que aquele sistema funciona. Na realidade é muito parecido mesmo. E irá se adaptar bem. Depois, como é lógico, o passar da virtual para a realidade muda um pouco na medida em que estás dentro de um carro corrida, tens um nível de stress, um nível de adrenalina muito mais elevado, mas a base está lá e ninguém te pode tirar, porque no jogo do Dakar tens os waypoints igual ao Dakar. Eu aprendi como é que os waypoints funcionavam lá, aprendi a fazer caps lá, aprendi a ler notas lá, e se hoje em dia estou onde estou também foi por causa disso. E se eu conseguir fazer, também as outras pessoas com certeza conseguiram.
Obrigado, Bernardo. É então a mensagem que deixamos. Em nome do ACP, damos-te os parabéns por seres campeão mundial de navegadores e muito obrigado pela conversa. Já sabem, se quiserem ouvir outros podcasts e ver, basta passarem no site do Automóvel Clube de Portugal e onde têm lá uma secção que podem ver os episódios que já gravamos. Bernardo, muito obrigado e mais uma vez, parabéns.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigado.